Mesa CBN. Oferecimento Bioclínico, 30 anos de liderança em exames laboratoriais.
4 horas e 54 minutos e Roberta Larica já está aqui conosco no estúdio. Roberta, boa tarde.
Boa tarde a todos da CBN, a todos os ouvintes.
Olha só, eu já acho que é um assunto que vai ter que voltar outras vezes, porque falar de obesidade é fazer muitas perguntas.
É verdade. A maioria das pessoas chega no consultório e me pergunta, né, Roberta, por que que eu já tentei de tudo e não consigo emagrecer? Por que que a minha amiga come tal coisa, tem um resultado e eu não tenho? Né? Por que que ao longo da vida, antes eu era magrinha e após os 30, 40 anos o meu corpo mudou completamente, ou após uma gestação, né? E o que que acontece? Hoje, vários estudos científicos mostram que a gente carrega no nosso DNA alguns genes que definem a ansiedade, a compulsão alimentar, a facilidade em aumentar peso, perder peso, que definem o desenvolvimento de doenças. Então, nem sempre a alimentação que é feita para um indivíduo pode funcionar para outro. Então, a cada vez mais a gente vê nos congressos internacionais, né, onde engloba profissionais de todas as partes do mundo, a importância de se personalizar a alimentação. Né, a gente procurar adaptar a quantidade de carboidrato, de proteína, de gordura, de vitamina, de acordo com cada indivíduo, de acordo com a sua necessidade mesmo, de forma a reduzir a inflamação, melhorar bem-estar, melhorar a qualidade de vida e, consequentemente, perder peso.
Uhum.
Então, acho que a perda de peso ela não pode ser o principal foco, o principal objetivo para se tratar a obesidade hoje no mundo mesmo. É mudar comportamento inicialmente.
É, porque aí você acaba tendo outros benefícios, que não só a questão de diminuir o peso, que é evitar e combater a obesidade. Mas são tantas perguntas que passam pela nossa cabeça. Uma, eu até levantei o dedinho quando ela falou aqui, uhum. Porque até os 30 você tem um corpo lindo e maravilhoso, depois dos 30 as coisas mudam. E mudam muito mais para as mulheres do que para os homens, né, Roberta? Tem essa diferença também?
Tem uma diferença hormonal na nossa vida, tem diferença às vezes de uma gestação, ou um estilo de vida que você tinha antes, talvez mais ativo e tornou menos ativo. A própria perda de massa magra, ou seja, de massa muscular ao longo da vida, que acontece principalmente a partir dos 30 anos, faz com que o nosso metabolismo caia um pouco mais, então a gente tem uma queima calórica menor, acaba ingerindo a mesma coisa, então a gente acaba acumulando. Quando você vê um atleta que teve uma vida de muito treinamento, de repente aposentou, ele engorda, porque o corpo dele estava acostumado a ingerir aquelas calorias, ele passou a comer a mesma coisa, mas a queimar menos.
E a população critica, né? Mas ela engordou, era tão bonita, engordou, mas exatamente isso, a rotina muda e muda muito, né?
Muda muito. E associado a isso, a gente também vê ao longo dos anos o crescimento das indústrias, né? A gente vê muito biscoito, muito pão, muito produto industrializado, com muito aditivo químico, muito transgênico, muito agrotóxico. Então, o nosso corpo, ele é inflamado diariamente. Então, se a gente não souber balancear bem esse tipo de toxina na nossa vida, o nosso organismo, ele tende a acumular mais gordura com mais facilidade ainda.
Eu conversava certa vez com o meu marido a respeito dessa explosão de fast food que a gente tem hoje, de comida industrializada, e eu me recordava quando eu era criança que refrigerante lá em casa era domingo, né? Não faz muito tempo, gente. Não faz muito tempo, acreditem, não faz muito. Década de 80, né? A gente está falando aí de 20, 30 anos, né? Final de semana, refrigerante era final de semana, você levantava para mudar o canal da televisão, você não tinha um controle remoto, né? Então, você tinha uma série de atividades pequenas, simples e hábitos alimentares, você não tinha muitas lanchonetes de fast food, essa praticidade de você passar, levar um lanche tal, um biscoito. E as coisas antigamente eram feitas até com mais, de forma mais saudável, mesmo os produtos que você comprava no supermercado, eles ainda eram um pouco mais saudáveis do que os de hoje, né? Então, isso tudo influencia.
Influencia.
Em 10, 20 anos, você vê que uma geração mais gordinha.
Exatamente. E isso é comprovado cientificamente, como todas essas substâncias, realmente, elas afetaram o funcionamento do nosso corpo. Então, hoje, a nutrição, ela foca em andar para trás um pouco. Vamos voltar para a comidinha da vovó.
Uhum.
Vamos voltar a carregar frutas, banana da terra, um bolo caseiro, um pão caseiro, um biscoito caseiro no nosso lanche. Vamos tentar educar os nossos filhos a comer comida de verdade e deixar os industrializados para esporadicamente. Quando minha filha vai a uma festa, eu deixo ela comer o que ela quiser. Só que muitas vezes tem coisas ali que ela desconhece. Então, não são atrativos para ela. Ou, às vezes, prova e fala, que coisa estranha, refrigerante, tem gás, vem no nariz. Então, acaba não tendo nem esse tipo de atratividade mais. Então, a gente precisa educar a população já desde novinho para que tenha um contato com alimentos de verdade e, esporadicamente, como você falou, no domingo, tomar um refrigerante, comer uma pizza, um fast food, isso não vai matar ninguém. A gente não precisa ser radical com nada, né?
Agora, tem pergunta. Só para variar, pergunta.
Ótimo.
Vamos lá. A Rosana, de Itaparica, está aqui. Ela te bombardeou com pergunta. Vamos na primeira. O tomatinho cereja é saudável? E aproveitando, eu pergunto, cerejo, grape, todos esses menorzinhos, eles são saudáveis?
Então, existem tomatinhos cerejas orgânicos. Hoje, a minha família cultiva uma horta. A gente tem uma horta onde tem os tomatinhos cerejas, folhas. Inclusive, é uma coisa que eu tenho incentivado muitos pacientes, é ter uma mini horta em casa. Então, a gente tem como priorizar esses alimentos orgânicos. Se eles não são orgânicos, realmente eles vão ter um teor de agrotóxico bem alto, porque o tomate é um alimento que tem muito agrotóxico. Mas, lembrando sempre de balancear a alimentação, não adianta a gente sair cortando as coisas. O importante é a gente ter o equilíbrio. Se eu vou ingerir um pouco de agrotóxico, eu preciso ter também os antioxidantes, os alimentos anti-inflamatórios, para defender o meu corpo contra aquilo ali.
Então, numa salada, se eu for comer um tomatinho que eu não sei se é orgânico ou não, o que eu coloco para contrabalançar?
O ideal seria que a sua salada tivesse folhas orgânicas. Eu poderia jogar um azeite extra virgem, um óleo de abacate, um óleo de gergelim, uma semente de girassol, uma manga picadinha. Agora, claro que se eu puder priorizar sempre orgânicos, até hoje a gente vê no site da prefeitura, tem os locais de feiras de orgânicos em Vitória. Então é bem fácil da gente ter acesso a esses produtos e eles não são tão caros atualmente.
Pergunta da Rosana também, Guaraviton é melhor ou pior que refrigerante?
Pois é, tudo que vem numa caixinha tem aditivo químico, tem corante.
É tipo energético?
Tipo Gatorade, uma bebida isotônica, né, à base de guaraná. Alguns são feitos com açúcar, outros sem xarope de açúcar. Mas eu acho que o ideal seria a gente tomar água. Esses repositores são indicados para atletas que já fizeram muitas horas de atividade física e precisam de uma reposição maior.
Água de coco?
Água de coco é um isotônico natural maravilhoso, mas contém açúcar, contém sódio, contém potássio. Então, é importante que a gente ingira nos nossos lanches, acompanhado de um outro alimento, não diariamente como água, né?
De preferência da fruta ou esses que a gente compra envasado?
Água de coco, de preferência do coco, diretamente do coco. Quanto mais natural, melhor.
Outra pergunta, a tapioca feita em casa é saudável, melhor que pão?
Pois é, a tapioca, eu até falei um pouquinho na semana passada, cada colher de tapioca equivale a uma fatia de pão de forma, gente. A tapioca, ela é saudável, ela não tem tantos conservantes quanto um pão, mas ela contém calorias, então cuidado, ela tem alto índice glicêmico. Recomendo que misture essa tapioca a um ovo e faça uma crepioca, né? Um crepe mesmo, uma panquequinha.
Bom, eu falei que a gente ia precisar de mais tempo para conversar e dito e feito. Tem mais pergunta aqui também, mas a gente vai deixar então para a semana que vem.
Ótimo. E me coloco à disposição também no meu site, que é o robertalarica.com.br. Os ouvintes que desejarem podem mandar pergunta, sugestão de tema. Eles sabem que eu estou sempre à disposição.
E as que chegaram hoje que a gente não conseguiu responder, a produção também, a Gabi, nossa produtora, está recolhendo todas elas para fazer para a Roberta na segunda-feira que vem. Roberta,
ótimo.
Obrigada mais uma vez.
Viu? Eu que agradeço a presença. Foi ótimo estar aqui.
Boa tarde.
Boa tarde.